que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul. O que acontece na economia que impacta o seu bolso. Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Giane Guerra. Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia, o podcast de GZH. Toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Podcast Nossa Economia, que tem o patrocínio de Messi Investimentos, cuidando do seu futuro e que traz sempre informações que têm relação com a economia do Rio Grande do Sul ou com a economia do nosso bolso. Podcast Nossa Economia não podia deixar de falar no assunto que domina o noticiário econômico nas últimas semanas. O caso Americanas. O escândalo da Americanas, o rombo contábil de 20 bilhões de reais, que provocou um endividamento superior a 40 bilhões de reais, que resultou no pedido de recuperação judicial dessa gigante do varejo. E que, atenção, tem um risco de quebra e tem um risco de abalo sistêmico. O que é isso? Um abalo no sistema econômico, na cadeia econômica, nos fornecedores, nos clientes, no sistema financeiro. É uma empresa muito grande, com muitas outras empresas, muitos trabalhadores que têm algum tipo de relação com a Americanas. Esse vai ser nosso assunto de hoje do podcast Nossa Economia, que traz uma entrevista com Aurélio Valporto, que é presidente da Associação Brasileira de Investidores, Abradim. Vamos conferir a entrevista.
Bom, na linha conosco, aqui o presidente da Associação Brasileira de Investidores, Abradim, Aurélio Valporto. Tudo bem, presidente?
Tudo bem, boa tarde.
Tudo agitado, na verdade, né, presidente?
Sim, mais agitado do que gostaríamos. Infelizmente, esse tipo de agitação...
Não é a primeira vez que nós temos um problema financeiro, um escândalo, né? Um problema sério financeiro envolvendo empresas de capital aberto. Mas eu não me recordo de alguma coisa tão gigante como isso que nós estamos vendo na Americanas, de um rombo contábil bilionário e tudo que está levando com esse movimento sistêmico, né?
Sim, mas há outros golpes muito grandes também, como, por exemplo, os golpes da empresa X rivalizam em volume com esses da Americana, se nós formos corrigir monetariamente.
Ah, sim, bem lembrado.
Mas, infelizmente, esses golpes eles se repetem no mercado de capitais brasileiro, acho que por diversos motivos, entre eles a omissão da autarquia reguladora, a omissão do órgão autorregulador, que é a B3, o despreparo do judiciário para lidar com essas causas e punir exemplarmente esses casos quando apontados os culpados, porque esse tipo de evento é que tira a credibilidade do mercado e por isso, justamente por isso, que o mercado de capitais brasileiro não exerce a sua função econômica. Qual é a função econômica de um mercado de capitais? Fomentar a economia, financiar diretamente a atividade econômica, ao invés do poupador colocar o seu dinheiro no CDB ou algum outro título, o banco cobrar um spread, emprestar esse dinheiro, ele entra diretamente com capital, no capital da empresa, investindo no capital da empresa.
Pois é, porque economias desenvolvidas, né, economias maduras, têm um bom mercado financeiro. Exatamente por isso. Pelo mercado financeiro ser uma fonte de financiamento muito importante para a chamada economia real. E ter estes casos no mercado financeiro de um país é muito ruim. Não que economias desenvolvidas não tenham também seus casos, não é, presidente? Mas é muito ruim, ainda mais para um mercado financeiro que está tentando, para uma economia que está tentando há algum tempo já se posicionar.
Esses casos, quando acontecem em economias, os Estados Unidos, por exemplo, quase 80% da população é acionista, tem ações no na sua poupança. A poupança é basicamente, da população é basicamente composta por participação em empresas de capital aberto, né, em ações. Eles lá têm o hábito, a cultura de se fazer uma poupança com participações acionárias para viver de dividendos na sua velhice, ou seja, vive do trabalho enquanto é capaz de produzir e depois passa a viver da renda do capital quando não for mais capaz de trabalhar na sua terceira idade. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura e por falta, justamente por falta dessa cultura, inclusive do Ministério Público, na própria CVM, eu vejo, eu tenho gostado, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu estou criticando a CVM, mas eu coloco muita fé, digamos assim, no novo presidente, no João Pedro. Eu acredito que ele entrou ali com uma, já mostrou uma índole muito boa, diferente de antecessores. A CVM, eu acho que ele é consciente da importância do mercado de capitais para a economia e ele é consciente da responsabilidade que ele tem agora como presidente da CVM. A oportunidade da vida dele de mudar o perfil da CVM. A CVM deixar de ser um xerife banguela, ou como eu costumo dizer, o porteiro do prostíbulo, e passar a ser o xerife de mercado, do mercado. Mas voltando, economias envolvidas, quando acontece algum escândalo desse porte, os responsáveis são exemplarmente punidos. Para desestimular qualquer outro, são exemplarmente para que alguém que esteja pensando em produzir um golpe dessa natureza, pense 10 vezes antes de fazê-lo.
E o que, o que é ser exemplarmente punido?
O Madoff tomou 150 anos de cadeia, por exemplo.
Sim.
Morreu na cadeia. Então, quando alguém lesa, porque eles têm consciência, o judiciário americano tem consciência de que quando ocorre um crime como esse, ele está lesando profundamente todo o financiamento da economia nacional, toda a economia do país. Infelizmente, aqui no Brasil, não existem varas especializadas em mercado de capitais, né? São julgados por varas empresariais, e o que eu vejo são juízes absolutamente despreparados. São despreparados tanto no conhecimento, na mecânica desses crimes, quanto da gravidade desses crimes para a economia do país. Outro dia eu estava falando...
Presidente, me chamou a atenção que o senhor se refere claramente ao que aconteceu com a Americanas como golpe.
Sim, sem dúvida, isso é uma fraude. É uma fraude. Ninguém sabe direito ainda a extensão, mas pelo que me parece que é algo entre 20 bilhões e 43 bilhões de reais. É uma fraude, no mínimo contábil.
Com pessoas que conheciam e com pessoas que, se não conheciam, foram negligentes.
Pessoas que conheciam o que estava acontecendo, pois é, difícil é saber quem é que conhecia e não conhecia. Então nós estamos pedindo, já pedimos, né, investigações à CVM, para, com base nas investigações da CVM, tomarmos as atitudes que, como a Associação Abradim geralmente faz, é sempre muito bem calcado em investigações feitas pela CVM e pelo Ministério Público, para tomar as iniciativas contra aqueles que devem pagar por isso aí. Né? Nos Estados Unidos existe a figura da class action, ou seja, lá como investidor é sagrado, que a gente estava falando anteriormente, quando há um golpe contra investidores dessa natureza, a própria empresa é obrigada a ressarcir. Ué, mas a empresa é uma abstração humana, a empresa não comete crimes. Quem comete crimes e fraudes é quem está lá dentro. Sim, é verdade, eles sabem disso. Mas como é mais fácil cobrar da empresa, olha, empresa, ressarça os acionistas através de uma ação de classe, né? E já lá existem dispositivos automáticos em que os advogados são automaticamente remunerados quando acontece algo desse. Então existem advogados que são especializados em ficar procurando falhas em empresas de capital aberto, porque eles ganham muito dinheiro com isso, e quando encontram, eles entram com uma ação de classe para ressarcir os acionistas e eles têm uma participação nesse ressarcimento global. Então é muito lucrativo para os advogados ficarem vigiando o mercado. É um mecanismo muito interessante, porque criou uma equipe de advogados especialista nisso e fica catando o tempo inteiro, que vivem disso. E não tem nada, absolutamente nada de errado. Ah, são oportunistas? São. E qual o problema? Eles estão fiscalizando o mercado.
No caso da Americanas aqui no Brasil, no caso da Americanas aqui no Brasil, tem espaço na legislação para buscar este ressarcimento aos investidores?
Pois é, essa é a nossa luta, né? Nós temos diversas ações civis em curso, mas não existe esse entendimento, é isso que eu estava falando. Não existe o entendimento de que a empresa é culpada. Nos Estados Unidos, a empresa é culpada, deve ressarcir aqueles investidores e depois cabe à empresa correr atrás daqueles que a lesaram. Né? Aqui no Brasil, o entendimento, inclusive, a Americanas tem ADRs negociadas na Bolsa de Nova York e deve ser vítima, deve ser processada nos Estados Unidos. Tá? Deverá ser processada nos Estados Unidos através de uma class action. E existem duas ações de classe ali que eu sei que estão sendo preparadas. Uma ação de classe de acionistas e uma ação de classe de dementoristas contra a Americanas. Então, a Americanas deve não, certamente ela vai sofrer processo nas cortes americanas.
E como é que o senhor vê, presidente, o papel, enfim, dos acionistas referência, que são vistos como especialistas em gestão, o trio, né, bilionário, que a gente tem falado, tem também como um grande ponto de interrogação é a atuação da auditoria. A PwC, que Sim. é uma consultoria de referência mundial, que não se pronunciou ainda sobre o caso e que passou por ela, ou deveria ter passado por ela, tudo o que aconteceu, né? E, além disso, Sim. durante a manifestação dos acionistas de referência, esse trio de gestores, enfim, de empresários tão conhecidos, eles citaram muito claramente a PwC como sendo para eles a referência de que tudo estava bem.
Pois é, estão colocando a culpa na PwC. Bom, mas vamos chegar a esse ponto. Eu estou retomando a diferença aqui entre Estados Unidos e Brasil, porque aqui no Brasil não existe esse entendimento de que a empresa é culpada. Tá? O entendimento do judiciário brasileiro é: os culpados são as pessoas, como a empresa é uma abstração humana, os culpados são as pessoas que estavam na empresa e utilizaram esse veículo jurídico da empresa para provocar um crime e fraudar credores e acionistas. Então, esses é que devem pagar. Acontece que a legislação brasileira coloca um verdadeiro biombo, transforma as empresas em um verdadeiro biombo entre credores, acionistas e os criminosos. Então é muito difícil você chegar nos responsáveis, né? Então nós sabemos agora, você estava falando do 3G, nós sabemos agora, nós temos conhecimento, né? Inclusive porque é obrigado pela própria CVM, que os diretores divulguem o que estão fazendo com as suas ações. Eles têm que, a diretoria da empresa, membros do conselho, etc., tem que, são obrigados, em função do artigo 11 da instrução CVM 44, a todo mês divulgarem o tipo de operações que estão fazendo. Então, tem um relatório lá. Membros do conselho, diretores, e dizem o que eles estão fazendo, não só com as ações, como também com os derivativos de ações negociados em bolsa. Isso, para que serve isso? Para que o público investidor possa verificar se aquilo que os próprios diretores estão fazendo com as suas ações é compatível com aquilo que eles, com aquilo que eles informam ao público. E, no caso, claramente, não era. Né? Houve venda de cerca de 250 milhões de reais das ações da diretoria nas vésperas, no período que antecedeu a divulgação desse fato relevante, quando a expectativa que estava sendo divulgada pela própria diretoria em relação à empresa era muito positiva e o mercado estava muito animado com a indicação do real. Então as ações vinham subindo. Então isso aí é um indício claríssimo de que ele sabia. Um crime chamado insider trading, previsto na lei 6.385. Houve até insider trading,
que
manipulação de mercado.
Não é a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que nós vemos isso acontecer por aqui, né?
Não. Isso é um crime muito comum. Na verdade, é um roubo. Você está usando de um expediente malicioso para roubar demais acionistas da empresa. É um roubo. Então, essas pessoas têm que ser empresas, né? Aqui no Brasil se prende o cara que vai pratica o chamado roubo famérico, né? Que ele precisa para comer, o cara só rouba um litro de leite, vai preso, sofre, mas esse tipo de ladrão, esse tipo de criminoso, de bandido, dificilmente vai para cadeia, né? justamente por esse, por o que nós conversamos no início da conversa. Nós temos um judiciário completamente despreparado, né? Infelizmente.
Bom, e bom, eu sei que o senhor fala pela entidade que o senhor representa, o senhor fala mesmo pelo viés dos investidores, mas tem muita gente preocupada com o que está acontecendo na Americanas, né? Tem fornecedores, tem lojas que usavam marketplace, tem todo um sistema, toda uma cadeia econômica, um setor imobiliário, sem falar nos funcionários, não é, presidente? Que estão preocupados com isso tudo que está acontecendo. E agora a empresa está em recuperação judicial, sabe-se lá como vai ser esse plano de reestruturação que a empresa vai apresentar dentro desse prazo aí básico de 60 dias que tem. Como é que o senhor vê a possibilidade da empresa sair dessa?
Olha, houve uma fraude contábil e nós não sabemos a extensão dessa fraude. Por isso, nós não sabemos também o real resultado que a empresa vinha tendo. Mas, ao que tudo indica, a empresa é capaz de gerar um lajida positivo, né? O lucro antes de impostos, depreciação, juros, impostos, depreciação e amortização. Ela sendo capaz de gerar um lajida positivo, eu acredito que sim, tendo a dívida reestruturada, mudando o seu perfil, vai haver um haircut nessa dívida, né, um corte, né, nos valores da dívida. Isso vai ser negociado, tem que ser aprovado em Assembleia de Credores, e deve haver uma mudança do perfil da dívida. Ocorrendo isso, eu acredito que seja possível recuperar. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que, antes de ser presidente da Associação Brasileira de Investidores, eu sou economista. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o destino da economia, com os impactos econômicos desse tipo de crime, desse tipo de fraude sobre a economia brasileira. As Americanas, elas exercem um papel muito importante, né? Elas geram um produto. Esse produto é o serviço de distribuição. Aqui eu vou abrir um outro parênteses. Eu vejo muito, é muito comum nos sites aparecerem produtos e serviços. Olha, gente, produto é gênero, do qual são espécies. Bens e serviços são uma espécie de produto. O produto que a Americanas produz para a sociedade é o serviço de distribuição, né? Conhecido como comércio. E ela é um varejista importantíssimo na formação de preços do varejo de toda a economia brasileira. Então, é importante para a economia, para o país, tentar preservar a atividade da Americanas, né? Ela é um concorrente muito importante nesse mercado, é o maior varejista de lojas físicas. Então, eu creio que possa ser uma recuperação, que ela possa ter uma recuperação judicial bem sucedida. Agora, eu gostaria de voltar a falar sobre o 3G, né, o trio, né, o Teles, o Lehman e o Sicupira. Eles alegam que não sabiam de nada. É muito difícil acreditar nisso, né, porque outras empresas, por exemplo, a Kraft Heinz, já foi penalizada por práticas similares, embora num volume muito menor. Os diretores são indicados por eles. Eles têm assento no conselho, dois deles, o Lehman e o Sicupira, têm assento no conselho. O Sicupira é o homem dos três, é o homem das Americanas. Com assento no conselho, na prática são acionistas controladores, de 2021 para cá. É estranho, aliás, que eles tenham deixado de ser controladores em 2021, quando fizeram a entrega do controle sem ganhar ágio nisso. Geralmente é cobrado um ágio, eles por liberalidade deixaram de cobrar ágio na entrega do controle. É um fato estranho. Os diretores que eles indicam, ninguém ali é sem diretor, se não houver a concordância deles. Vamos ser bem claros. Os diretores que eles indicam venderam ações no período que antecedeu a divulgação da fraude. Então, querer acreditar que eles não sabiam, assim, a nota que eles divulgaram anteontem, informando que não sabiam, foi uma nota protocolar e para tentar protegê-los, né, assessorados, para tentar protegê-los de... Por quê? Se houver a comprovação de que eles tinham ciência, não precisam nem ter agido para que a fraude ocorresse. Mas o simples fato de terem ciência já os torna culpados e passíveis criminal e civilmente.
Sim.
Por isso a preocupação de divulgar uma nota, falar, olha, nós não sabíamos de nada.
Entre agora, o ruim e o pior, optaram pelo ruim, né?
Oi, desculpe.
Entre o ruim e o pior, optaram pelo ruim, né?
Pois é, eu não sei. O que eu sei é que eles estão dizendo que não sabiam para se proteger, né? Agora, que eles não sabiam, tendo esses fatos que eu acabei de falar para vocês, diretoria vendido, tem assento no conselho, outras empresas já deles, do mesmo grupo, já tiveram práticas similares no passado. Das duas, uma, ou eles são completo idiotas, são três patetas, ou sabiam. E se eles sabiam, eles têm que pagar por isso, porque eles cometeram um crime. Eles deixaram de avisar o mercado, isso é crime, induzir o investidor ao erro. Então, nós chegamos a uma encruzilhada. Ou sabiam, e por isso cometeram um crime, são responsáveis, ou não sabiam, são três patetas.
Sim.
A gente escolhe.
Bom, vamos acompanhar aí. Eu acredito que teremos muitos capítulos ainda dessa situação aí, não é, presidente?
Pois é, teremos. Eu espero que esse caso seja usado para uma virada na história do mercado de capitais brasileiro. Que o judiciário passe a entender a responsabilidade que eles têm com toda a economia do país, porque quem está pagando mais não são os minoritários que eu represento, não. Não são os investidores que eu represento. Quem está pagando mais por isso é gente que jamais ouviu falar em mercado de ações e vai sofrer as consequências econômicas no interior do Nordeste.
Sim.
Isso é grave para a economia brasileira. Então nós esperamos que o judiciário haja com muita seriedade e o mundo está olhando para como o Brasil agir a essa fraude agora. Nós dependemos da atitude muito firme da CVM, do judiciário, do Ministério Público, como isso vai ser tratado. A recuperação judicial caiu na quarta vara do Rio de Janeiro. Um juiz que tem um histórico bastante complicado. É a oportunidade dele se redimir. Dele fazer um trabalho sério em relação à recuperação judicial da Americanas.
Sim. Tá certo. Muito obrigada, presidente da Associação Brasileira de Investidores, Aurélio Valporto. Obrigada pela entrevista.
Eu é que agradeço, estou à disposição. Boa tarde.
Essa entrevista, então, com o presidente da Associação Brasileira de Investidores, Aurélio Valporto, sobre o tema de hoje do podcast Nossa Economia, o Escândalo Americanas. Falamos sobre as negligências, as fragilidades e o efeito em cascata da crise. Quer recuperar outros episódios do podcast Nossa Economia? Todos eles estão na sua plataforma de áudio preferida, o podcast de GZH, também gzh.com.br/Giane Guerra. O programa tem o patrocínio de Messi Investimentos, cuidando do seu futuro. Messi Investimentos, a patrocinadora do podcast Nossa Economia, que tem também a produção do Guilherme Gonçalves, do Pietro Meinhardt, e a edição de áudio é de Douglas Weber. Até a semana que vem.